NFL 11.
Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um podcast NFL 11. Estamos de regresso depois de 2 semanas de ausência para falarmos e fazermos um ponto de situação sobre o que anda a acontecer no universo da National Football League da NFL. O meu nome é André Mourinho, comigo tenho Pedro Fernandes e Nuno Félix. Meus amigos, como é que vocês andam?
Andamos bem, é que o Félix, a questão do Félix é muito forte, mas a NFL está ao rubro, nas bocas do mundo, mas vou-me calar porque Nuno Félix quer intervir.
Tu és um pateta, meu. Tu és um pateta. Pô,
De todas as palavras que ele podia escolher, ele foi para o meu
foi
muito bom. Um pateta.
um pateta, porque acho que também é polido. Pateta é
É
uma
play.
palavra que ofende, mas ao mesmo tempo é polido.
Mas olha, mas se é para ofender o Pedro, tenho aqui umas vistas, mas vamos guardar. Vamos guardar.
Mas, Félix, não te lembras dele te perguntar esta a cena do Félix ou Félix num dos primeiros? Eu acho que é mesmo no primeiro episódio que nós gravámos da Eleven. Tu não te lembras disto? Eu sou o único que tem isto na cabeça.
Sim, mas epá, isto tem estado presente ao longo de toda a minha vida. Se é Félix, se é Félix, estás a ver? Porque o meu pai diz que é Félix, o meu pai. Só que depois, o último exemplo foi um amigo meu, disse-me assim: como é que tu dizes? Dizes Alex ou dizes Alex?
Sabes
Epá,
que
e
eu
é verdade,
conheço
estás a ver?
um Nuno Félix, eu conheço outro Nuno Félix, e eu por acaso estava a falar desta situação com ele. Ele diz que não, não é Félix, é Félix. Não faz sentido ser Félix, por isso para ele é mesmo Félix.
Por mim era meter os Félix todos num quarto e ver, tipo, eles. Epá, arranjem-se, arranjem-se, comuniquem e decidam vocês. Acho que era interessante.
Num
Mas pronto.
quarto, em campo aberto,
Campo aberto, num quarto, o que tu
campo
quiseres,
aberto.
é o que tu quiseres. Olhem, hoje trago aqui uma ideia diferente, porque a realidade é que temos tantas notícias a acontecer, tanta coisa a acontecer, pá, que se nós vamos aqui notícia a notícia, ficamos aqui num carrossel. Por isso eu acho que nós hoje vamos ter aqui uma abordagem à cirurgião. Vamos ser cirurgiões. E vamos procurar uma solução para cada equipa. E então, aquilo que eu vos vou propor, e nós vamos falar obviamente da maior parte dos eventos que estão a acontecer, e para contexto é importante, nós estamos a gravar isto ao final de terça-feira, 14 de março, entre o momento em que este episódio vai ficar disponível e o momento em que estamos a gravar, poderão haver novidades que nós não vamos conseguir abordar, mas vamos olhar divisão a divisão e perceber um bocadinho o que é que tem estado a acontecer e depois cada um de nós pode dar soluções, pode levantar problemas para aquilo que tem estado a fazer as mais variadas equipas. E por isso, se calhar, Pedro, qual é a divisão que te apetece ir?
Ah, sabes que eu nestas coisas eu gosto de sempre ir por ordem. Eu,
É? Mas queres
senão
dizer
eu perco.
NFC ou AFC?
Não, a AFC. Para mim a ordem
AFC?
começa sempre com a AFC.
Então pronto, vamos à AFC e vamos à AFC Leste.
Cá está. Obrigado.
Onde temos várias equipas que têm feito movimentações super interessantes. Miami Dolphins, grande troca com Jalen Ramsey, voltaram a assinar com o Mosterati, Raheem Mostert e com Jeff Wilson. Os Jets, grande indefinição em torno de Aaron Rodgers, vai ou fica, quando é que ele fica, apresentou uma listagem de amigos que ele gostava que ficassem com os Jets. Patriots trocam Jonnu Smith. Acabam por promover o regresso de Jonathan Jones. Ali há algumas questões ainda em torno de New England. Já os Bills, não toca, não mexe, nada acontece. Problemas nesta divisão, soluções, o que é que vocês têm gostado de identificar?
Só o primeiro toque, porque eu vi isto e alguém me partilhou na nossa hashtag, acho que até foi o Pedro Moreira, que é dos Packers, que era basicamente o Aaron Rodgers, agora, neste momento, e quando tu disseste, final de terça-feira, é quarterback dos Packers, GM dos Jets e dono dos Bears. Eu acho que isto aqui é só por si só já é incrível. Por isso, obrigado, Pedro, pela partilha. Mas o que eu mais gosto é, acho que são os Dolphins, por estarem a ser muito agressivos. Especialmente com a questão do Jalen Ramsey, juntar isso a uma grande defesa e a uma das contratações talvez menos sonantes, que eu acho que vai ser das mais importantes, que é o David Long, para middle linebacker ali para o Vic Fangio, é muito importante. A defesa dos Titans com David Long e sem David Long era outra coisa, é completamente diferente, e eu acho que ele pode ser talvez a cola entre uma grande linha defensiva e uma boa secundária, eu acho que o David Long pode ser a cola. Por isso, destes todos, estou mais entusiasmado pelos Dolphins. Os Jets ainda continuam uma incógnita. Os Bills, só o toque, foram buscar o Connor McGovern, o guarda dos Cowboys, que eu acho que é uma boa adição, especialmente porque o Roger Saffold esteve muito fraco a temporada passada.
Sim, continuando no mote dos Bills, e que deste a entender que pouco acontece, e pouco acontece na prática, em termos de movimentações para entrar, mas perdem o middle linebacker e o strong safety, ou seja, perdem o Tremaine Edmonds, que acaba por ir para os Bears, e isto, não é? Nós acabamos por falar muito das contratações, mas há equipas que perdem plantel à séria, e eu acho que os Bills perderem o Jordan Poyer e perderem o Tremaine Edmonds, e perderem já agora o coordenador defensivo também, no Leslie Frazier, para esta temporada. Vamos ver. Acho-os demasiado parados ainda. Acho que uma das necessidades dos Bills é contratar ali um número 2, ou um número 3, como lhe quiserem chamar, para aquele ataque. Não os vejo propriamente interessados em contratar ninguém, pelo menos não tem sido propriamente falado, mas eu acho que a equipa mais sonante neste momento, através das movimentações, também eles, com a contratação de um coordenador defensivo novo, são os Dolphins. Concordo com o Pedro. E vamos ver se isto dos Jets, se isto vai tudo para a frente. A listagem do novo General Manager Aaron Rodgers vai para a frente ou não. Se o próprio Aaron Rodgers vai ou não para os Jets. Porque se isto for tudo verdade, epá, são movimentações de um calibre. E qual é que é a compensação que os Jets vão dar pelo Aaron Rodgers? Também é interessante.
Sim, acho que isso ainda vamos ter como é que, de aguardar para ver como é que isso vai desembrulhar. Nos Dolphins, só um toque, também assinaram com o Mike White, o quarterback que era dos New York Jets, que vai ser provavelmente o quarterback titular em algum momento da época, se o Tua não conseguir ter durabilidade, não encontrar forma de durar dentro de campo. E isto é tema porque os Dolphins também foram a primeira equipa a acionar o quinto ano de opção do contrato do Tua. Ou seja, claramente os Dolphins disseram: nós queremos o Tua e temos o Tua mais 2 anos de certeza. Agora, acho que é um ano de provar ou quebrar para o Tua, na NFL. O Mike White é o suplente, o plano B, mas acho que esta equipa dos Dolphins está a pôr-se a jeito para ter aqui um super plantel com claros problemas na posição de quarterback.
Só dar o destaque, porque acho que passei demasiado leve na parte do Rodgers. Eu acho que vai ser muito interessante ver o Rodgers levar para o Lazard, o Randall Cobb, o Mercedes Lewis, quem sabe um Odell Beckham Jr., e depois fazer choke e nem ir aos playoffs, está bem? Era só isto que eu queria dizer. Era só
E
isto.
porque isto já agora, isto é uma reunião total, não é? Porque o Nathaniel Hackett é o novo coordenador ofensivo dos Jets também, que vem dos Packers há 2 anos atrás, antes de ir ser treinador principal dos Broncos. Portanto, isto é uma reunião total dos Packers de há 2 anos, em Nova York.
Agora não é verde e amarelo, é verde e branco. Vamos seguir então para outra divisão, a AFC Norte, onde neste momento temos os Ravens, em que o grande tema é Lamar Jackson. Meteram-lhe o tag, seguraram um ano de contrato de 32 milhões. Notícias ali suspeitas que as equipas não estão interessadas em Lamar, e cada vez com mais equipas a escolherem os seus quarterbacks, isso ganha cada vez mais destaque. Acabaram por dispensar o Calais Campbell, tem vários jogadores que são free agent, Marcus Peters, por aí fora. Por isso, acho que é um ano interessante para olhar para os Ravens e encontrar soluções. Os Steelers, para já sem grandes movimentações, Marcus
Patrick Peterson.
Patrick Peterson, obrigado, Nuno, acabou por ser assim talvez o nome mais sonante que foram buscar para a defesa. Os Bengals perderam dois elementos da sua secondary, Jesse Bates e Von Bell, que foram para a NFC Sul, já lá vamos. E os Browns, que acabaram por assinar alguns jogadores, maioritariamente para a linha ofensiva e defensiva. Eu destacaria talvez o contrato dado a Dalvin Tomlinson, de 4 anos e muitos, 52 milhões, se não estou aqui
Sim.
em erro. Quando olham para esta divisão, o que é que destacariam que soluções é que podemos apresentar, que problemas é que identificamos?
Epá, vejo uma contratação assim, uma renovação assim, pouco sonante, mas que eu gostei, nos Bengals, no Jermaine Pratt, a acontecer. Num, um dos middle linebackers dos Bengals. Mas já agora, e por falar nisto, na contratação do Jermaine Pratt, estou muito surpreendido, e porque o Pedro falou há bocado do David Long, e para mim também foi das melhores contratações a acontecer neste mercado livre. Estou surpreendido com o valor da posição de middle linebacker. Está a variar muito, está muito volátil. Há jogadores a ganharem muito dinheiro, para mim a roubarem claramente o franchise, mas já lá vamos. E há jogadores, como o caso do David Long, a ganhar 5 milhões por temporada.
E tens muito talento, não é? E é uma posição que tens muito talento no mercado livre.
Sim,
Mas é interessante, esse tema é interessante, de o que é que explica essa volatilidade nos contratos, e como é que tendo tanto talento, será que se justifica tu pagares tanto, a alguns e.
é tudo jogador, é tudo treinador para mim. Porque o Tremaine Edmonds e até porque o Tremaine Edmonds, estamos a falar da posição, e depois vamos quando for os Bears. Mas acho que o Matt Eberflus deu muito valor a isso e dá muito valor, porque ele se calhar vê que ele pode ser o Shaquille Leonard, que ele pode arranjar agora para os
Os
Bears. Mas
pés.
focando aqui neste aqui, só dar o destaque: eu acredito que o Calais Campbell volte para os Ravens num contrato mais amigável. A questão do Lamar, pá, neste momento é muito complicado para ver. A questão de ninguém o gostar ou de ninguém o querer, não acredito. Já acreditei mais neste momento, não acredito. Acho que não faz sentido nenhum os Falcons dizerem, pá, puxei, eu não quero o Lamar. Não, nunca na vida vou buscar o Lamar. Não faz sentido nenhum. Por isso ainda estou um bocadinho reticente sobre que projeções é que é de dar aqui ao Lamar. Depois do outro lado, acho que aí está. Foram tudo boas movimentações, a maior parte delas pelas equipas. Acho que os Bengals perderam os dois safeties é mau. Acho que é um bocado assustador. Os Steelers perdem o Sutton, mas vão buscar o Patrick Peterson, portanto nivela ali um bocadinho. Os Browns, só para avisar que eles tentaram tanto o Javon Hargrave como o Dromonte Jones e acabaram com o Dalvin Tomlinson. Portanto, foi a terceira opção. Acaba por nunca ser bom para uma equipa só conseguir a terceira opção. Mas eu acho que o Ethan Pocic assenta a renovação dele. Acho que é muito importante. Foi barato, assenta no sistema e é a continuação para uma das melhores linhas ofensivas da NFL.
Sim, esta divisão na AFC Norte, eu acho que tem aqui estas questões que têm que ser endereçadas, porque há uma coisa que é certa: tens três quarterbacks muito bons, o Lamar, o Burrow e o Watson, se regressar ao nível de antes toda a situação com ele, e depois tens um Kenny Pickett, que é expectado também que dê aqui um salto em frente no seu desenvolvimento. Vamos agora à AFC Sul, que se calhar em contraste com a AFC Norte. Tem questões a resolver ali na posição de quarterback. Colts e Texans têm feito algumas movimentações. Os Colts, basicamente assinaram 4 anos com o Matt Gay, seu grande destaque. Perderam o seu linebacker, falámos há bocado deles, o Bobby Okereke, que foi para os Giants, já lá vamos. Os Texans assinam com Jimmy Ward, que se reencontra com o seu antigo coordenador defensivo, DeMeco Ryans, agora como treinador principal da equipa. Assina, faz uma troca com o Shaq para ir buscar Shaq Mason aos Buccaneers, mas o grande tema destas duas equipas é quem é que vai ser o quarterback da equipa. Os Jaguars não têm problemas a quarterback, têm o melhor quarterback da divisão em Trevor Lawrence, seguram o Evan Engram, parece-me uma equipa que vão dar continuidade e vão limpar um bocadinho a casa. Shaquille Griffin, por exemplo, foi de vela. Os Titans parece que estão a saltos, então não sei o que é que se passa ali. Porque despacharam muitos jogadores que acabavam por fazer parte da cultura de Mike Vrabel. E Pedro, tu gostas muito desta cultura, é hora de mudança, entendo assim?
É claramente, ele já mostrou que sim, até porque Ben Jones, o center, também sai. Ele que era um dos melhores centers da NFL, a meu ver. Taylor Lewan sai, o David Long sai. Está a sair a malta, está a sair muita malta dessa mesma cultura. E eu não sei até que ponto é que também não vai haver agora tentar com o Tim Kelly ver uma mudança de mentalidade ofensiva e daí talvez poderem tirar o Ben Jones, o Taylor Lewan e apostarem talvez no Andre Dillard, que era o backup dos Eagles, antiga primeira escolha com um grande potencial na altura. Entretanto, não sei se vai atingir esse potencial, mas, apesar de ter recebido como tal. Mas por acaso é das coisas mais interessantes, acho que é os Titans, porque, para mim, por causa disso mesmo, por causa do Mike Vrabel e de ver esta transição. Acho que estão a mostrar claramente aos Jaguars se eles têm a divisão na mão. Os Jaguars, o único problema que tiveram foi o Jawan Taylor sair, e eu acho que o Cam Robinson, o antigo left tackle, pode ir para a direita, onde jogou em college também, e o Walker Little cimenta ao lado esquerdo e ficam com dois jovens, apesar do Cam Robinson deve pedir dinheiro. Não acredito que passe assim tanto, por isso acho que ficam com uma boa linha
O
ofensiva e
Cam
têm continuidade.
Robinson, já agora, o Cam Robinson assinou um contrato de 3 anos o ano passado.
Ele levou a tag, mas depois assinou 3 anos,
Sim,
não foi? É isso. Ok,
foi.
então eu até me enganei, então é
Portanto,
melhor
está
ainda.
contratualizado, que eu achei na altura que era um roubo, porque acho que está a ganhar
Sim.
20 milhões por temporada, ou 18 milhões por temporada, e eu acho que o Cam Robinson não vale tanto.
Certo.
Lá está. A continuidade nos Jaguars vai acontecer. Deram o franchise tag ao Evan Ingram, que foi uma das peças fundamentais. E não esquecer, não é? A incursão do Calvin Ridley, que vai estar de regresso à NFL e que vai ser uma ameaça real esta temporada naquele ataque com o Trevor Lawrence. Para mim, os Texans estão a fazer uma boa off-season até ao momento. Também falar da contratação do Case Keenum para os Texans, que é um quarterback backup que já foi titular. Aliás, o Case Keenum chegou a levar, exatamente, foi com os Vikings, foi com o Case Keenum nos
Sim.
Vikings, que os Vikings fizeram o milagre de Minneapolis.
Foi, 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 foi.
Ou seja, ele está familiarizado um bocado com um sistema que era o sistema do Kevin Stefanski do wide zone, e eu não sei se não é por aí também que eles querem ir buscar o Case Keenum, alguém com experiência, porque muito provavelmente vai para lá um rookie quarterback. No entanto, a aquisição do Shaq Mason, ainda terem o Laremy Tunsil. Epá, eu acho que os Texans estão a fazer um bom trabalho para uma primeira temporada sobre a tutela do D'Amico Ryan.
Sim, eu acho que eles estão a tentar. Imagina, não sei se te recordas, Nuno, há 2 anos falávamos que os Texans eram os mercenários, com o David Culley, foram buscar uma data de jogadores de contratos de um ano
Sim.
e tudo mais. Eu acho que eles este ano vão atacar o draft para trazer juventude, mas estão a atacar o mercado livre para trazer experiência. Jimmy Ward tem 31 anos, Robert Woods, não falámos dele, 30 anos, o Case Keenum. Por isso, eu acho que eles estão a trazer experiência, veteranos para a equipa. Vão contrastar isso com miúdos jovens. Uma coisa, o Case Keenum ir para lá, a mim diz-me que os Texans podem estar mais atrás do CJ Stroud do que propriamente do Bryce Young. Por um motivo, o Bryce Young acho que vai ter que ser um sistema um bocadinho mais spread, com mais shotgun. O sistema que tu estás a dizer é mais CJ Stroud. É mais o Will Levis, Levis,
Sim. Levis.
Levis. Epá,
É a Duga,
desculpa,
André.
epá,
Levis.
esqueço-me.
Levis.
Epá, eu espero que ele não vá para nenhum lado onde ele joga muito, porque eu vou ter problemas,
Achas?
vou ter muitos problemas a dizer o nome dele. Atrofia-me todo, pá. Mas pronto, o Levis. Levis.
Levis,
Will Levis.
Levis,
Levis.
Will Levis.
Tenho que ter um acento no E. Ou então o próprio Will Levis, ou então o Anthony Richardson, porque acho que o Bryce Young perde um bocadinho de gás se for dentro desse sistema. Mas acho que é interessante o que estavas a dizer e o trabalho que está a ser feito já nos Colts. E eu estou muito curioso para o que é que o Shane Steichen vai fazer. Pá, a abordagem está a ser à Ballard. Ele nos mercados livres, ele não é de ir cometer grandes loucuras de contratos que vai dar. É mais às vezes promover ali algumas trocas. Vocês estão a pensar que eles podem promover aqui alguma troca assim fora da caixa? Ou o que é que estão a pensar aqui para os Colts?
Eu digo que não, porque já não sou uma equipa que falta aquela peça. Sou uma equipa que se está a construir. Fala-se que o Ryan Kelly, o centro, até podia estar disponível para troca. Por isso, eu acho que não sou uma equipa que está lá ao ponto de dizer vou fazer esta troca e consigo, especialmente não tendo o quarterback. Por isso eu acho que eles vão vai apostar no draft, porque o Chris Ballard, a meu ver, eu acho que faz bons drafts. Eu acho que eles têm tido alguma dificuldade em desenvolver o pessoal que têm ido buscar dentro dos próprios sistemas. Por isso não me espanta se ele neste momento estiver a confiar num processo mais a 2, 3 anos, e para esse sentido não vale a pena estar aí buscar ninguém neste momento.
É verdade. Vamos então para a última divisão desta AFC, que é sempre a divisão que nos últimos 2, 3 anos tem dado aqui muita conversa. A AFC Oeste, onde os Chiefs parece que deixam Orlando Brown ir, vão buscar o Jawan Taylor, como já tínhamos mencionado. Os Chargers seguram o Keenan Allen, perdem aqui alguns jogadores, mas vão buscar o Eric Kendricks, o middle linebacker, que era dos Minnesota Vikings. O Austin Ekeler pode estar na porta de saída, ali
Não
algumas
pode,
questões.
já vai. Vai de certeza.
Pronto, o Austin Ekeler vai
Vai
de
de
certeza,
certeza.
segundo o Pedro Fernandes. Os Broncos, muitas movimentações, a equipa que mais loló, como o Nuno diz, acabou por gastar até o momento. E os Raiders, vocês ouviram, o Pedro disse que tem a certeza que o Austin Ekeler vai. Há 15 dias atrás, o Pedro também disse, tinha a certeza, Jimmy G nos Raiders, não faz sentido, não faz sentido. Estou louco no Jacoby Brissett. Ó Pedro, diz-nos lá onde é que vem. O que é que tu comes confiança ao pequeno almoço? É isso? Ou ao almoço e ao jantar também?
Confiança ou estupidez? Ainda estou para decidir.
Pateta!
Deixa-me começar pelos Raiders, já aqui com uma bomboca. Não me admira nada se eles forem buscar o Will Levis no draft.
Ok, interessante. Queres
Já aqui a bombar.
dizer porquê?
Deixa-me estar com o meu feeling agora. Por agora, deixa-me estar com o meu
A
feeling.
primeira não funcionou. Vamos lá ver se está a segunda encaixa. É isso? Mas olha, não mencionámos, mas os Raiders também, hoje, durante o dia de hoje, mandaram embora o Darren Waller, a quem deram um contrato de 3 anos e 51 milhões a uma extensão na época passada. Mandaram-no para Nova York em troca de uma terceira ronda, que na realidade foi a terceira ronda que receberam dos Chiefs por parte da troca com o Kadarius Toney. Mas muitas movimentações, o Jacoby Myers. Também acaba por se reencontrar com o Josh McDaniels. Estás a gostar, Nuno, do que estás a ver destes Raiders, até ao momento, ou deixa-te assim um bocadinho incerto?
Epá, médio, eu acho que eu gostei na altura da ideia do Jimmy G, porque no fundo acaba por ser uma reunião com o Josh McDaniels, e ele sabe exatamente o que é que o Jimmy G pode dar, e o Jimmy G conhece muito provavelmente a grande parte das nuances do ataque do Josh McDaniels, apesar de já terem passado alguns anos. Mas a equipa, ou seja, gosto, achava que a peça que ia cair era o Hunter Renfrow, não ia ser o Darren Waller com a aquisição do Jacoby Myers, mas de todas as equipas, já agora, falar dos Chargers que contrataram o Eric Kendricks, que apesar de estar numa moto descendente da carreira, já em final de carreira, continua a ser. Um middle linebacker extremamente competente. Vamos ver se a linha defensiva dos Chargers consegue tapar um bocadinho os túneis de Marquês que costuma deixar para o jogo de corrida. Mas dentro desta divisão, epá, os Chiefs continuam a conseguir, ok? Continuam a conseguir.
Sim, e Nuno, e só para completar, então, Jawan Taylor, não é?
Sim.
Falava-se do Laremy Tunsil e fala-se do DeAndre Hopkins. Se isto acontece, eu acho que os Chiefs podem fazer quase uma época perfeita, ou podem almejar a isso num cenário, pá, utópico, não é?
Sim, e eu acho que só se está a falar dessa possibilidade, porque imagina, uma coisa é, epá, vou ficar onde estava, que é, só estamos a falar da possibilidade do DeAndre Hopkins ir para os Chiefs, sendo um dos melhores receivers da NFL, por causa do efeito Mahomes, não é? Porque o DeAndre Hopkins poderá estar, e não sei, mas poderá estar interessado em ir para os Chiefs para jogar com o Mahomes para ganhar um Super Bowl. Ponto final. Ou seja, já não é uma questão de dinheiro, e mesmo assim pode ir receber bom dinheiro, mas não é uma questão de dinheiro, é uma questão de ganhar um anel. E tanto o Hopkins como outros jogadores de certeza que já entraram em contacto com o Mahomes para o fazer. Mas para mim, os grandes vencedores, pelo menos no papel, desta divisão, são os Broncos. Os Broncos, para mim, tiveram uma das melhores contratações, under the radar. Do Mercado Livre até agora no Zach Allen, que vem dos Cardinals, o Ben Powers também, que vem dos Ravens, o guard, também vai criar ali impacto, e eles estão a gastar dinheiro à fartazana, mas depois começamos a ver e estão a gastar dinheiro em titulares. O Mike McClinchy vai ser right tackle titular, o Ben Powers vai ser right guard titular, estávamos a falar agora,
Zé Callan.
o Zach Allen vai ser defensive tackle titular ou híbrido,
Vem
e
com o Vance Joseph,
vem
vem.
com o Vance Joseph.
E já agora, só dar o toque, porque se, e eu acredito neste rumor, que é possível que eles tentem despachar pelo menos um dos receivers que têm, é quer dizer que o Sean Payton neste momento está com foco em correr a bola. Ele agora vai tentar arranjar o seu Alvin Kamara, porque ele já tem um Mark Ingram novo, que é o Javonte Williams. Aliás, o Javonte Williams quase que é os dois juntos, mas eu acho que ele é capaz de tentar arranjar assim o Alvin Kamara. O cenário ideal para os Broncos era o Austin Eckler ir para lá.
Juro que ia dizer
Pá,
isso, juro
era
que ia
perfeito,
dizer isso.
era perfeito. Só que o Austin Eckler não sei se vai receber o pouco que os Broncos estariam dispostos a pagar, mas acho que era perfeito. E para os Chargers era um ainda problema. Mas eu gosto também, estou a gostar muito do que os Broncos estão a fazer. Os Chiefs são claramente uma equipa a terem atenção, que até ao momento também têm feito muito bem, não perderam assim ninguém de relevo. Os Raiders é esperar para ver, pá. Os Raiders, enquanto não solucionarem a questão do quarterback, eu acho que o Jimmy G está, porque como eu estou focado que os Raiders vão buscar um QB no draft, ainda estou um bocadinho de pé atrás com estes Raiders. Os Chargers não me dizem nada. Sinceramente, os Chargers não me dizem nada. Acho que são uma equipa que pode melhorar, por causa das lesões das pessoas que voltam. O Corlin Lisley volta bem. O Rashawn Slater volta bem, volta o cornerback que era dos Patriots, o que recebeu um contrato, Zorro, pá.
Sim,
O
eu sei quem
sim.
também. Sim,
O ano
sim.
passado, JC
Jesse
Jackson,
Jackson,
exatamente.
exatamente.
Estava
Pô,
complicado.
mas é que ele
Estava
teve
duro.
lesionado também
Teve,
várias
teve.
vezes.
E por isso é assim, eu acho que os Chargers, talvez destas equipas todas, até talvez tenham o melhor plantel, portanto podem não precisar de ir buscar assim tanta gente. Vamos ver, continua a ser uma grande divisão e eu acho que até nestas últimas horas, ou nestes primeiros dias, está a ficar claramente melhor do que aquilo que estava.
E eu acho que é a divisão onde vai haver ainda mais movimentações com tudo o que tu já disseste. Por exemplo, nos Broncos, um wide receiver vai saltar dali, de quase de certeza. O tema do Austin Eckler. Que armas é que vão ser dadas aos Chargers, neste caso ao Justin Herbert, nos Chargers? Como é que os Raiders se vão compor? Russell Wilson vai ter realmente maneira de ser corrigido pelo Sean Payton? Pá, eu acho que esta divisão, o ano passado prometeu-nos muito e não nos deu. Pá, eu espero que este ano não nos venham a desiludir. Vamos fazer a passagem então agora para.
Só um
Desculpa,
toque
Pedro.
antes da NFC, certo? É o que falta.
Força, força. Sim.
O Aziz acabou de assinar pelos Titans. Está bem?
Ok,
Só para avisar.
pronto.
Recebi de fontes seguras aqui a atender o telefone entre direto no podcast que Aziz acabou por assinar pelos Titans.
Coitado.
Acho que faz bem.
Houve várias contratações já agora.
Mas
Se
não
bem
falei
quando nós
todas
estamos.
porque era da
Sim, enquanto nós
AFC
estamos
esta.
aqui a gravar.
Pá,
Sim.
isto é duríssimo, estarmos a fazer isto neste momento e está a acontecer
Estamos
até
a
de
gravar
repente.
na hora de ponta.
Pá, é incrível, é na hora de ponta, é muito bom. Mas olha, vamos passar então para a NFC, onde na NFC Leste temos aqui muitas coisas a acontecer. Os Commanders, é a equipa que tem aqui uma nova liderança ofensiva em Eric Bieniemy. Curioso para ver o que é que eles fazem. Para já foram buscar o Andrew Wiley aos Chiefs, ou seja, reencontro, seguir o seu líder ofensivo. Os Giants promoveram então a grande troca com o Darren Waller, até agora talvez a coisa mais sonante que fizeram, a par de terem retido o Daniel Jones. Os Eagles acabam por segurar o Jason Kelce, que era fundamental para a dinâmica ofensiva, mas defensivamente estão a perder imensos jogadores. TJ Edwards, o Kazir White é outro dos nomes que acabou por assinar aqui
Exato.
na nossa hora de ponta com os Arizona Cardinals, mais um follow a seguir o líder, não é? O Jonathan Gannon. E os Cowboys, tradicionalmente não são uma equipa de fazer aqui grandes coisas também no mercado livre, acabaram por segurar o Tony Pollard. Como é que vocês olham um bocadinho aqui para esta NFC Oeste? NFC Leste, aliás, quem é que vocês acham que vai cometer loucuras, digamos, ou alguém vai cometer loucuras?
Epá, eu acho que a grande loucura que nós estamos a assistir, sinceramente, e tu deste um toquezinho, mas foi só um lamiré, é a quantidade de jogadores titulares que os Eagles estão a perder, principalmente defensivamente. Perderam o Javon Hargrave para os 49ers, estamos a falar do Kazir White, que era titular, que foi para os Cardinals, o TJ Edwards era titular, foi para os Bears, o Marcus Epps era titular,
Foi para os Raiders.
foi para os Raiders, o CJ Gardner-Johnson é free agent, ainda não tem equipa, o James Bradberry era titular, ainda não tem equipa,
O
o
Slay tá
Slay
disponível?
está disponível para troca. Epá, então, então, isto são para aí 7 ou 8 jogadores em 11.
Eles já anunciaram o coordenador defensivo. Eles fizeram uma promoção in-house, ou não?
De coordenador ofensivo.
Coordenador
E
defensivo, acho que não.
defensivo. O Jonathan Gannon saiu, eles não disseram quem é que ia ficar.
Não,
Epá, não me lembro.
acho que ainda não está. Mas, ou seja, isto para mim é a grande loucura desta
Ah, é o
divisão
Sean
Leste.
Desai. É o Sean
Exatamente,
Desai.
pois é, pois é, pois é.
É isso, é isso, é
Veio
isso, é isso.
dos Seahawks?
Sim.
Pronto,
Que era um
exatamente.
antigo Chicago Bears com o Vic Fangio, que
Sim,
não lhe deram a
tipo, era
oportunidade nos
tipo.
Bears, foi para os Seahawks aprender mais e agora está aqui. Acho que é uma boa oportunidade também.
E queria só dar outro toquezinho. Isto para mim é a grande loucura desta divisão, é aquela defesa dos Eagles, que vamos ver. Tu disseste, a cena mais sonante dos Giants, o Daniel Jones, claro. O franchise tag ao Barkley, claro. O Okereke. O Okereke fez uma temporada fantástica nos Colts o ano passado. E chega aos Giants com um contrato de 4 anos, 40 milhões, ou seja, lá está, 10 milhões por temporada, acho que é um ótimo valor para o Okereke. Vamos
E
ver.
já, eu por acaso estive a ver também, porque o Bobby Okereke acabou por ser um dos jogadores que eu também acabei por ver mais neste mercado de livre. E pá, e depois é aquelas coisas, comecei a ver pá, algumas estatísticas de temporada passada. O Bobby acabou por ser o linebacker mais vezes foi alvo de passe. Portanto, o jogador está coberto por ele cada vez, ou na sua zona, e muitos passos foram para a zona dele, e ele acabou por ser um linebacker que acabou por aguentar muito bem nesse papel, mesmo contra a corrida também teve muito bem, por isso acho que foi uma excelente contratação para o Wink Martin, ele que está a tentar solidificar aquela defesa e que claramente precisava de um playmaker no segundo nível. E até agora diria que os Giants são a equipa mais interessante. Os Eagles talvez a equipa mais preocupante, mas os Giants a equipa mais interessante por causa do Daniel Jones, do Saquon, do Darren Waller, do Bobby Okereke, é muita gente que eles não conseguiram trazer ou manter com qualidade, por isso acho que pode ser, ainda que o Daniel Jones tenha sido um roubo, não gostei do contrato. Mas depois, Washington, até agora é o Bienemy. O Bienemy acaba por ser o sonante. Nos Cowboys, Mike McCarthy, porque ainda não se viu mais nada sem ser eles a reter o Donovan Wilson. E perderem um dos guards, portanto, ainda pouco aconteceu. E dos Eagles, só dar aqui um long shot para liderar a liga em jardas para o ano de corrida, é o Rashod Penny, que acabou por assinar pelos Eagles. A brincar, o Rashod Penny é menino para liderar a liga em jardas de corrida, mas sem problema nenhum, atrás daquela linha ofensiva que mantém Jason Kelce, também não dissemos.
Sim,
Sim, porque
não, eu por
acabaram por
acaso.
perder, já agora, acabaram por perder o Miles Sanders também para o
Sim.
Mercado Livre. Vamos ver se volta ou não, mas só uma
Sim,
nota.
por acaso esse tema do Jason Kelce eu tinha mencionado assim, ó, leve no início, mas foi de longe. Eu acho que a melhor coisa que os Eagles podiam fazer, mas é realmente muito preocupante essa questão da defesa que o Nuno destacou. E já agora surgiram alguns relatórios, e eu aqui vou buscar o Rafael Bellatini, andou a dizer que haviam aí que sabia de uma fonte segura, que o Derrick Henry podia ir parar aos Eagles. Eu acho que essa história com o Rashaan Penny a assinar Pá, não acredito de todo que seja uma fonte de investimento neste momento para a equipa de Filadélfia. Vamos passar para a NFC Norte, onde, pá, eu acho que vai ser tão. Eu estou mesmo muito interessado em ver o que é que vai acontecer nesta NFC Norte, porque tudo indica que vamos ter um novo início em Green Bay, não é? Com o Aaron Rodgers a sair e com a era Jordan Love a acontecer. E muito importante dizer isto para quem possa não saber: os Packers têm, ao longo dos últimos 20 anos, dois quarterbacks, praticamente. O Brett Favre e o Aaron Rodgers. O Jordan Love vai ser. É a terceira era dos últimos 20 e pós-30, para a próxima década, digamos. Temos os Bears, que fizeram uma super troca com os Panthers e têm tido um mercado livre também aqui interessante. Já destacámos o Tremaine Edmonds, também foram buscar algumas peças para a linha ofensiva. Estão claramente a gastar dinheiro e estão a rodear o Justin Fields de talento. Os Vikings limparam um bocadinho a casa, com alguns nomes a saírem, os Za'Darius Smith, o Adam Thielen e por aí fora. Acabaram por assinar com o Marcus Davenport por um ano, por isso acho que é uma espécie de um contrato para prova-me que tens valor. E os Lions, até agora, assinaram dois cornerbacks, se não estou em erro, o Cameron Sutton, e está-me a
O
escapar aqui o
Emmanuel
nome.
Mosley.
Emmanuel Mosley, é isso mesmo. Por isso, como é que vocês olham para esta NFC Norte? Eu genuinamente acho que vai ser das divisões mais interessantes de acompanhar no próximo ano.
Atenção a estes Lions, hein? Muita atenção a estes Lions. É só o que eu digo. Tá, já tá, tá meio. Está tá a chegar lá. Isto está a chegar lá. É o que eu digo. E mais não digo.
Epá, é
É
tudo o que
tudo.
tens a
É
dizer.
tudo.
Olha, eu gosto dos berços. E gosto daquilo que os Bears estão a fazer, e muito sinceramente, acho que os Bears estão a fazer um trabalho que os vai meter nos playoffs no próximo ano. É isto.
Já estás aí?
Está dito.
Pá,
Está dito
olha, tu
a
lembras-te que
meio de março.
isto fica gravada.
Está dito a
Olha,
meio de
cuidado,
março.
que eu sei o
Está
que
dito a
falo.
meio de março. Está dito a meio de março, está dito a meio de março,
Mas olha,
os
eu tenho
Bears vão aos playoffs.
o Pedro a dizer, eu sei do que falo, é tão bom. Mas ouçam, eu estive a ler, estava a ler um relatório, estava a ouvir um relatório. Que dizia que as equipas que mais investem no mercado livre, no ano a seguir ganham sempre mais jogos. Pelo menos mais 3 jogos, era o mínimo. Dos últimos. Desde 2015. Ok? Desde 2015. A grande questão era o quê? É que gastavam realmente muito dinheiro, no ano a seguir ganhavam pelo menos 3, 4 jogos a mais, mas não havia continuidade. É sempre o grande
E
tema.
alguma
Ok?
delas foi aos playoffs?
Foram. Por
Foram?
exemplo, os Jaguars, no ano em 2017, foram ao final de conferência. Era
Ah,
um dos
sim.
exemplos. Era um
Epa,
dos
isso é,
exemplos.
mas isso é,
No
mas
ano
isso
antes deles.
parece mais, pelo menos nos últimos anos, do que eu estou a lembrar.
No ano antes deles eram os Giants. Gastaram mais dinheiro, mas esses não foram aos playoffs.
Os Patriots também foram os que gastaram mais dinheiro e acho que não foram aos
E não
playoffs
foram aos
nesse ano,
playoffs.
por
Não,
exemplo.
foram aos playoffs, mas perderam.
Eu acho que não foram, mas pronto, de qualquer maneira, não são equipas que interessam.
Sim, mas e atenção, as equipas que mais gastaram dinheiro até agora é os Broncos e os Bears. São as duas que estão ali nessa luta.
E os Bears ainda têm muito por limar, acho eu. Acho que ainda falta muita linha defensiva, ainda falta a linha ofensiva. Os receivers, tirando o DJ Moore, pá, o Darnell Mooney e o Claypool são um bocado incógnitas. Running back, não pode ser o Justin Fields a fazer tudo. A defesa tem os dois playmakers no meio, com o TJ Edwards e com o Tremaine Edmonds, mas falta muito para os Bears, acho eu, por isso
Mas
não
olha,
acredito que o ano seja um.
eu estou a gostar de uma coisa aqui nesta divisão. O Pedro está com os Lions, o Nuno está com os Bears. Pá, eu vou ter que ficar com os Vikings, meu. Eu vou ter que ficar com os Vikings. Tenho a minha questão crónica, que se chama Kirk Cousins, não é? Mas eu gosto muito do Brian Flores e acho mesmo que ele vai dar uma. Estou num precipício e vai dar uma volta de 180 graus e vai tirar a equipa dali. Esta questão de eles estarem a dar este tipo de contratos, por exemplo, aliás, despacharem alguns veteranos como era o Eric Kendricks e o Patrick Peterson, o próprio Dalvin Tomlinson, para mim revela que querem uma mudança de cultura na defesa. Irem buscar jogadores como o Marcus Davenport, que é um puto de 26 anos, é do género prova-me que és bom e eu para o ano posso-te premiar por isso. Acho que ainda vão mexer muitas coisas aqui nestes Vikings defensivamente. Estou com a expectativa que ataquem bem o draft também na busca de talento jovem. Pá, e acho que os Vikings, com continuidade ofensiva, com um bom trabalho também na questão da abordagem defensiva, acho que podem ser
Sim.
aqui a equipa o Rei do Norte. O Rei
Quero
do
só
Norte.
dizer, eu não estou a dizer que os Bears vão ser os novos reis do Norte, para já, mas queria aqui só dizer que também fui eu o primeiro a evocar os Eagles o ano passado, ok? E não estando a comparar, os Bears perderam 7 jogos por uma posse de bola este ano. Portanto, eu acredito que os Vikings não vão ter a temporada que tiveram, de todo. Acho Atenção, a meio de março digo que é impensável os Vikings voltarem a ter uma temporada com 13 vitórias. Os Lions eu acredito que vai ser mais ou menos o mesmo rendimento, mais ou menos. Os Packers, a mesma coisa. E eu acho que os Bears vão subir claramente de rendimento e que os vai meter nos playoffs. É isso.
Está aqui Nuno Zandinga, aqui no
Sim, se
norte.
fosse o Pedro era mais duvidoso,
Sim, mas
ok?
olha, mas espera aí. Vamos agora à divisão que o Pedro gosta. Vão dar uma equipa que todos os anos Pedro Fernandes coloca quase no Super Bowl. Vamos lá ver. NFC Sul. NFC Sul, que é outra divisão que parece que se está também a reconstruir, onde todas as equipas têm que fazer aqui algumas ações e dar aqui alguns passos importantes. Os Panthers, troca grande com os Bears, ficam com a primeira escolha no draft, vão atrás de um quarterback. Já vos vou perguntar quem é que vocês acham que vai ser esse quarterback. Os Falcons, algumas movimentações. A única coisa que eu quero dizer dos Falcons é, por favor, salve o Kyle Pitts. Por favor, alguém salve o Kyle Pitts. Os Saints vão buscar o Derek Carr. Acabam por reter também o Jameis Winston, num contrato de 1 ano e 8 milhões. Os Buccaneers, será que vão atrás de Baker Mayfield? É, pelo menos é as notícias que estão aqui a sair. Por isso, esta divisão tem forte impacto aqui no batimento cardíaco, quer de Nuno Félix, quer Nuno Félix, desculpa, Nuno Félix, quer de Pedro Fernandes. Mas, antes de irmos aos Saints, ou antes de irmos aos Buccaneers, o que é que os Panthers vão fazer com a primeira escolha do draft? Ou o que é que vocês fariam se fossem os Panthers?
Se fosse eu neste momento, eu acho que escolhi o que eu acho que é o maior playmaker deles todos, que é o Bryce Young. Maior playmaker pelo jogo tradicional, se quiseres dizer assim. Se eu quisesse um jogador para correr com a bola e quisesse esse ataque, era o Anthony Richardson. Aí apostava e arriscava mesmo tudo aí. Mas num ataque mais normal e mais cimentado, e quer o maior playmaker com a bola na mão e a fazer passos, que é o Bryce Young, era quem eu escolhia. Não duvido que altere a minha escolha até ao draft. Contudo, quem eu acho que eles vão escolher é o CJ Stroud.
Ok, interessante. Não estava à espera que passasse assim a bola. Eu não sei porque eu estou com vibes de Anthony Richardson para os Panthers, um bocado numa lógica de déjà vu de tempos de Cam Newton nos Panthers. Não sei. Acho que ninguém sabe. A realidade é essa, ninguém
Não, ninguém
sabe.
sabe.
Agora, o que eu teria feito, não o que os Panthers fizeram. É só isso.
Sim, eu não tinha pago para subir lá para cima, mas
É
olha,
pá, não.
vais-me fazer dizer uma coisa que eu não gosto nada, que é eu concordo com o Pedro, porque eu acho que vai ser CJ Stroud. Eu acho que o Bryce Young não encaixa bem nos moldes do tipo de quarterback que o Frank Reich geralmente gosta, que é quarterbacks grandalhões, físicos. Ainda estou à espera que o Carson Wentz vá para Carolina, acho que é uma questão de dias também.
Ei, pá, não pode.
Vai acontecer da mesma maneira que o Jimmy G aconteceu em Las Vegas, Pedro, estás a ver? Vai acontecer. Mas
Já não
acho que
deixa.
esta divisão é interessante ver o que é que vai acontecer aqui a nível de quarterbacks. Acho que a movimentação dos Panthers foi demasiado agressiva, perderam o seu melhor playmaker. Aliás, perderam os dois grandes playmakers que tinham no Christian McCaffrey época passada, agora com o DJ Moore. Pá, aquilo é um bocadinho um fosso ofensivo. Vamos lá ver o que é que sai dali. Os Buccaneers também estão a despachar aqui alguns jogadores, têm que o fazer por questões contratuais e depois do all-in que de alguma forma fizeram para ir ganhar um Super Bowl há 2 anos. Nuno, Baker Mayfield em Tampa
Passo,
Bay.
passo, passo, passo. Ouve. Não pode ser. Ok? O Baker Mayfield não pode estar rodeado de estrelas. Imagina, o Mike Evans, e o Chris Godwin não merecem. Ok? Não merecem ter o Baker Mayfield como seu quarterback.
Mas houve uma coisa, o Mike Evans é historicamente o receiver que gosta de arranjar confusão, está na fruta. Tu já imaginaste ele arranjar fruta no relvado?
Não,
E
já
o Baker
agora.
vai lançado a dar cabeçadas sem capacete a todos que lhe aparecem à frente.
Na boa!
O Mike Evans, diz-me se estou errado, mas eu acho que não estou errado. Fez carreira em Texas A&M com o Manziel, não foi? Foi o Manziel, era o Manziel, ou seja, isto, pá, não comparando, mas comparando, ok? O Baker Mayfield, a cabeça do Baker Mayfield com uma cabeça completamente, epá, fora do Manziel, mas pode fazer match, loucura, pode fazer match ali com o Mike Evans. Mas falando agora a sério sobre essa questão, pá, eu acho que o Baker Mayfield já foi titular durante muitos anos na NFL, já teve uma boa temporada, teve uma em 5 anos, boa temporada, e efetivamente boa temporada. Os Buccaneers foram trocar de coordenador ofensivo, portanto, epá, se o Baker Mayfield faz match e tem bons jogadores para passar a bola. É possível. Agora, epá, não há a melhor opção. Não sei.
Pois,
Saints nos
é grande
playoffs,
tema. É grande
portanto,
tema. Já estás aí? Já estás aí?
não era para entrar?
Mas espera aí. Tu não tens que fazer aquilo que o Nuno está a fazer. De estar aqui a fazer previsões em março. Mas tu
Não,
queres
mas
fazer essa previsão já?
imagina, por acaso não, porque estou com muito medo da linha defensiva. Porque eles não perderam o Davenport, perderam o Shai Tuttle, perderam o David Onyemata, portanto há muita linha defensiva que é um ponto forte normalmente dos Saints a sair. Mas sinceramente acho que são uma equipa que tem continuidade a nível de coaching staff. Tem lá o Derek Carr, que acho que do modo geral melhora esta equipa e traz mais segurança do que tanto o Andy Dalton como o Jameis Winston.
O Michael Thomas vai voltar.
Michael Thomas vai voltar, continua. O
Excelente boy.
Camara é tema, não é? Nunca, não se sabe ainda bem como é que aquilo vai ser por causa da questão de que surgiu dele num bar em Las Vegas, se não me engano. E aqui a defesa continua a ter bons jogadores, que acho eu. Por isso, eu acho que os Saints vão aos playoffs. Neste momento, se tiver a dizer sim, porque estão na NFC, porque eles não são uma das melhores 14 equipas da NFL. Não, estão mais perto do top do 20 ou do 20º lugar do que propriamente 14º. Porque a AFC é completamente ridícula. Mas do lado da NFC, eu não vejo por que não os Saints nos playoffs.
Sim,
Mas
esta
aí está,
NFC Sul
mas é por
é.
nível, é nivelada por baixo. E nivelado por baixo, alguém tem de ficar em cima.
Sim.
Sou o Saints.
E os Falcons, não falámos deles, mas as movimentações que têm promovido foi a troca do Jonnu Smith. Assinaram e pagaram ao Jesse Bates por 16 milhões ao ano. Dá aqui um contrato de 64 ao longo de quatro temporadas. Foram buscar o Taylor Heinicke, depois de terem deixado o Marcus Mariota também ir. Por isso vai ser aqui uma competição de Taylor Heinicke com Desmond Ridder, provavelmente.
Chris
Não...
Lindstrom, um dos melhores guards do NFL ano passado, top
Assinaram com
3
ele, não é?
a nível de jogador o ano passado na sua posição, foi top 3, foi pago como tal e sinceramente acho que é uma grande mais-valia para um Arthur Smith, que agora com o Jonnu Smith acho que consegue ir mais de encontro ao seu sistema. Foram buscar o coordenador defensivo do Saints, que também já foi buscar para jogadores Jesse Bates em caixa no sistema, é uma espécie de Marcus Williams quando estava lá no Saints. Foram buscar, não, já não me lembro quem, para a linha defensiva. Um dos jogadores do Saints foi para a linha defensiva. Aliás, dois, o Kaden Ellis e o Onyemata, o Shai Tuttle, um deles foi para os Falcons também. Portanto, está a trazer algum conhecimento a nível de playmakers. Por isso, acho que estes Falcons podem ser melhores. A questão do Kyle Pitts acho que é interessante, porque não sendo ele o primeiro tight end a nível de encaixe no sistema, será que isso é benéfico para ele? Se não é, o Arthur Smith tem de ser inteligente e despachá-lo agora que ainda tem algum valor.
Eu concordo inteiramente com isso e espero genuinamente que isso aconteça. Salvem o Kyle Pitts, por favor. É um movimento que é o mais tag que eu vou lançar. Save Pitts. Save
Safe
Pitts.
Pete.
Primeira hashtag para a próxima temporada.
Eu estava numa de Lamar para Atlanta, não é? Mas essa contratação do Tyler Ayne aqui, epá, tira-me um bocado. Lá está, a movimentação do Desmond Ridder ter sido titular no final da temporada passada. Ou seja, queriam ver o Desmond Ridder a jogar nos últimos, acho que foram nos últimos 3 ou 4 jogos. E agora a contratação do Tyler Ayne aqui, que é um backup que pode ser titular, tira-me um bocado o gás, na narrativa do Lamar Jackson. Mas eu continuo, com uma fezada, de que o Lamar, vai acabar aqui nos Atlanta Falcons. Epá, mas não.
Sim, olha, enquanto
Não
nós estamos a
sei.
falar, apareceu-me aqui uma notícia a dizer que o Lamar Jackson terá rejeitado um contrato de 3 anos e 133 milhões garantidos.
Ele já não,
Tornavam-no.
ele veio desmentir isso.
Ah, é? Pronto. Eu
É.
tinha.
E ele é o
Apareceu-me aqui
próprio
esta
agente,
notícia.
portanto, vou acreditar no que ele está a dizer.
Sim, não há ali intermediário pelo meio. Mas sim, mas esse tema, pá, eu cada vez acho que ganha mais força a questão de ele vai ter que ficar nos Ravens. Não vais ter aqui grande margem de manobra para Lamar Jackson neste momento.
Lazar de 4 anos, 44 milhões, pós-Jets.
Acabou de sair?
Já.
4 anos, 44 milhões? É
22
11.
milhões garantidos.
11 milhões ao ano.
Epá.
Ué, engraçado, não é? O Aaron Rodgers
Dinheiro, pouco
andou tanto
dinheiro.
tempo. Não, mas o Aaron Rodgers andou tanto tempo a dizer: não me dão as armas que eu quero em Green Bay. Vai para Nova York e leva exatamente as armas que tinha em Green Bay. Não faz
Yeah.
muito sentido,
Pô,
não é?
e a mim não me admira a cena dele agora ir para lá o Cobo, o Mercedes Lewis e tudo, tá bem? Isto não me admira nada, mas é bom para os Jets, na medida em que é uma continuação, mas estou a desviar, desculpa, segue,
Não,
segue, segue.
parece, pá, isso quase parece que é tipo o episódio do American Pie, estás a ver? Em que o Aaron Rodgers e os amigos vão de férias para qualquer lado, neste caso é para Nova York. Mas pronto, olha, vamos à última divisão NFC Oeste, onde temos os LA Rams, que estão a passar uma grande transformação. Bobby Wagner foi de vela, Jalen Ramsey foi trocado para Miami. Muitos jogadores aqui a movimentarem-se. Ainda há tema sobre o Matthew Stafford, vai ou não ficar. Seattle Seahawks mantém o Geno Smith, Dermonta Jones vão buscá-lo aos Denver Broncos. Perde o linebacker, o Cody Barton. 49ers vão fortalecer aqui a sua defesa com o Javon Hargreaves, já foi aqui mencionado. Assinam com o Jake Brendel o seu center e retêm-no. Deixam Mike McClinchy ir. Vai Emmanuel Mosley, vai Sam Darnold.
Vai
Tem ainda
Jimmy
aquela.
Ward para os Texans.
Vai o Jimmy Ward, ou seja, aqui entradas e saídas, mas o core, o núcleo da equipa mantém-se. Os Cardinals, isto é um processo terrível, parece-me que vai demorar aqui alguns aninhos, apesar de terem assinado com o Kazir White, como mencionado. O que é que vos apraz aqui partilhar quando olham para esta NFC Oeste, outrora a grande divisão da NFL?
Eu, para mim, é isso mesmo. Era isso que eu ia dizer. Acho que não estamos a falar da divisão, que falávamos nos últimos dois anos, pelo menos. Acho que os 49ers, neste momento, são a equipa, claramente, a equipa mais forte desta divisão.
49ers nos playoffs.
Tenso.
Está gravado. Meio de março, estou a dizer isto.
Meio de março.
Meio de março, estou a dizer isto. 49ers, a melhor equipa da NFC, vai aos playoffs.
A
Pronto,
melhor é
bold,
que é mesmo a
bold.
melhor equipa da NFC, que nem é só da divisão, é mesmo da NFC.
Bold, bold. Mas, eu acho que os 49ers são claramente a melhor equipa da divisão. A ver, estou para ver se o Geno Smith consegue ter uma nova boa temporada. Eu gostava que sim, pessoalmente. Mas vamos ver. Foi uma ótima contratação pelos Seahawks.
Olhem, quer dizer aqui uma coisa. Eu disse isto dos 49ers, não é? Pá, mas eu tive um sonho. Eu tive um sonho há pouco tempo. Pá, eu não sei, digam-me o que é que vocês achavam disto. Pá, de alguma maneira, não sei como, tá? Não sei como, mas de alguma maneira os 49ers faziam uma troca pelo Lamar Jackson.
Up.
Pá, de alguma forma, estás a ver? Tu já imaginaste o Lamar Jackson a trabalhar com o Kyle Shanahan?
Olha, isto era uma rúbrica que eu gostava de ver. O sonho do Amorim. E depois, tu sempre estás a ver o sonho do Amorim. Então o que é que tu sonhaste esta semana? E tu, tipo, mandavas o teu bitite da semana. Ouve. Que é que
Boa
o
ideia.
Lamar Jackson, por que raio, estás a ver? É que o Lamar Jackson ia parar aos 49ers quando os 49ers, ainda por cima, contrataram o Sam Darnold.
Epá, imagina, não tem que fazer sonho. Um sonho não tem que fazer sentido. Está bem? Não tem que
Ah,
fazer
ainda bem,
sentido.
porque isso não faz sentido nenhum, realmente.
Mas eu gostava. Acho que era giro. Acho que isso tornava os 49ers a
Pela
equipe giro.
piada, pela piada.
Epá, imagina, tu olhas para os Chiefs,
Pela graça.
né? Tu olhas para os Chiefs e dizes, ah, pá, os Chiefs vão aos playoffs, os Chiefs muito provavelmente vão ao Super Bowl. Tu metes um Lamar em São Francisco com um George Kittle, com um Deebo Samuel, com um Christian McCaffrey, com um Brandon Ayuk. Epá, tu já imaginaste o potencial daquela equipa?
Um quarterback que se lesiona todas as épocas vai para uma equipa que tem os quarterbacks sempre lesionados. Fixe. Vai
Epá,
correr bem.
mas... Imagina. Eu acho que há possibilidade disto acontecer. É muito difícil, mas só para tirar aqui fogo para.
Tanta possibilidade tem que tu sonhaste, né?
E pá, mas
Pronto.
eu gostava. Gostava. Mas olha, dentro desta divisão, a equipa que eu tenho mais dificuldade de perceber o que é que vai sair dali são os Rams. Pá, porque eu acho que os Rams são fundamentalmente bem treinados, genuinamente. Gosto muito do Sean McVay, acho que é impossível não gostar de uma das melhores mentes ofensivas do jogo. Mas pá, os recursos humanos que eles têm são preocupantes, não é? O Aaron Donald, eu não sei, ele já disse alguma coisa? É que eu não acredito que ele queira voltar para esta equipa.
Ele já disse que voltava já agora, mas disse há um mês atrás, entretanto tem andado
Pois,
caladinho.
depois chega aquele balneário e vê o cara para o lado e pensa o que é que está a fazer a vida dele,
Mas olha, ao contrário daquilo que disse há bocado sobre os Bears, os Cardinals são a pior equipa da divisão e acho que vão ser a pior equipa da divisão.
e são meninos para ser a pior equipa da NFL.
Por aí, estás a ver? Por aí. Não, não... Houve, nós o ano passado falávamos isto do Seahawks, não é? E depois foi o que foi.
Mas é muito diferente, pá.
É um processo
É
de mudança
muito
muito
diferente.
grande, muito
Muito
grande.
diferente.
É um
A nível
processo
da
de mudança.
organização, GM
Ah,
primeiro ano, head coach primeiro.
em termos de organização. Ok,
Organização,
ok.
sim.
Porque imagina, porque os Seahawks tiveram a sorte de ter um draft recheadíssimo, não é? E do
Sorte
Geno
não é bem
Smith
assim, não é?
ressuscitar.
Sorte não é bem assim, há que dar algum mérito. Caramba, Félix.
Sim, pá.
Félix, Félix, está bem?
Tá bem.
Mas.
Mérito de John Schneider.
Mas olha, e os Seahawks? Mantém o Geno Smith? Têm a quinta escolha do draft? Vocês estão a pensar quarterback ou estão a pensar que ainda não é a altura?
E existe essa possibilidade, mas eu não acredito que eles façam isso. Acredito que eles vão, porque eles também têm tantos problemas. Imagina o que é que eles poderem juntar um Will Anderson ou um Tyree Wilson, Texas Tech, ao lado de Damontre Jones. Acho que é muito interessante. O Jordan Brooks, teoricamente, volta de lesão, continua a ser um dos melhores middles e tem uma secundária jovem e interessante. Portanto, os Seahawks têm problemas, acho, principais a nível das trincheiras, mas se focarem o resto da free agency e o draft nisso, acho que são uma equipa para competir para os playoffs, mano.
E já agora, relativamente aos Seahawks, é uma das equipas que está na conversa pe pelo Bobby Wagner. Aquilo que se falava, quais é que eram as equipas? Era os Seahawks, eu acho que era
Os Cowboys e os Chargers. Acho que os
exatamente,
Chargers
só
estão
que os
fora.
Chargers estão fora por contratar o Eric Kendricks.
Pois, os Giants assinaram com o Okereke. Estava a pensar nos Giants só porque o Martin Dale também quis o Wagner há 2 anos, quando ele foi para os Rams. Mas.
Sim, eu acho que é um match, um encaixe perfeito. Se ele acabar no Seahawks, eu acho que é muito bom. Voltar a uma organização que conhece bem, que tem impacto. Voltar a jogar com o Jordan Brooks, que entretanto se tornou quase líder daquela defesa. Com uma secundária completamente reabilitada. Acho interessante a junção do Wagner aos Seahawks.
E aqui foi uma viagem pelas várias divisões da NFL, problemas, soluções, aqui temas a serem abordados, agora que estamos no início do mercado livre, e não o disse no início, mas A realidade é que estes dias, pessoalmente, são dos meus dias mais concorridos e mais
Sonhadores.
entusiasmantes e sonhadores da NFL, porque adoro ver estas movimentações, ver quem é que vai, quem é que fica, quem é que muda. Por isso é super interessante. Para dar aqui contexto, nós vamos voltar dentro de 2 semanas para voltarmos a falar das principais novidades. Vamos começar também a olhar para o draft, vamos começar a olhar para que nomes é que são sonantes, que pérolas, que diamantes é que existem para este draft no final de abril. Por isso já sabem que sempre que quiserem saber o estado do futebol americano, o estado da NFL, basta procurarem a hashtag NFL11 no Twitter, basta procurarem o conteúdo que existe pelo Instagram, pelas várias redes sociais, onde o Tudo Sou Futebol Americano e a NFL estão também, de alguma forma, aqui de mãos dadas. Bom, obrigado a todos, obrigado também aqui ao Pedro e ao Nuno, ansioso para voltar daqui a 15 dias e ver o que é que andamos aqui a dizer e o que é que acabou por se traduzir na realidade. Um grande abraço a todos e até breve.
NFL 11.